Vou conversar com o engenheiro agrônomo Roberto Barcelos, que aqui na Expo Direto Cotrijal falou sobre a questão da carne, a qualidade da carne, as tendências da produção no mundo, no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Roberto, primeiro nos dê uma ideia geral do mundo, né? Como é que está a produção de carne bovina de qualidade hoje no mundo?
Isso é um assunto interessante. Tem alguns países do mundo que estão diminuindo a produção por diversos fatores, questões climáticas, políticas, filosóficas, inclusive por mudança de geração. Os pecuaristas, por exemplo, nos Estados Unidos estão ficando mais velhos e os filhos não querem seguir na atividade, então eles estão indo para as zonas urbanas e isso está diminuindo muito o interesse do produtor em estar produzindo. Eles têm o menor rebanho dos últimos anos. E isso é uma baita oportunidade, porque enquanto alguns países diminuem a produção, a gente percebe que a demanda está crescendo e alguns países com um potencial muito maior de crescer, e nesses países eu destaco Brasil e Paraguai. Não dá para comparar a dimensão do Paraguai com a dimensão do Brasil, então fica com a oportunidade do Brasil de assumir essa posição de cada vez mais se destacar nesse mundo de produção para atender a essa demanda mundial e também ao nosso mercado interno, que é enorme.
O senhor falou que hoje o Brasil tem 200 milhões de cabeças de gado, os Estados Unidos 90 milhões, no entanto a produção dos Estados Unidos é 20% maior. Sim. Que é a da brasileira, né? Como você avalia isso?
São diversos fatores, algumas particularidades, que não é o caminho natural de o Brasil percorrer, como o uso de implantes anabolizantes, a intensificação muito grande da produção, que basicamente é terminação em confinamento, mas tem algumas estratégias que a gente consegue adotar. Uma delas é aumentar o peso de carcaça. Hoje, a cada 2 animais abatidos nos Estados Unidos equivale a 3 animais abatidos no Brasil, porque o peso da carcaça dos animais deles é muito maior do que a nossa.
Roberto, outra questão é a eficiência, né? A produção de eficiência. Vamos nos dar uma ideia agora de Brasil, né? De produção de carne de qualidade no Brasil hoje. Como é que está posicionado o Rio Grande do Sul e que são os estados mais competitivos? Né?
A gente tem um crescimento muito grande, até em função da oportunidade da integração lavoura-pecuária, da utilização das pastagens pós-agricultura serem muito produtivas, uma capacidade de suporte muito grande, e isso está acontecendo muito no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Goiás, nos países do Centro-Oeste, onde a nossa agricultura tá explodindo. Passa a ser uma grande oportunidade aqui para o Estado, mas mesmo assim, pelo perfil da pecuária, pelo sistema de produção, aqueles outros estados, eles conseguem produzir um quilo de carne muito mais barato que aqui no Rio Grande do Sul. E o que a gente percebe é que esses estados estão muito longe do Rio Grande do Sul, na teoria, porque eles estão produzindo lá e abastecendo o mercado consumidor aqui do Rio Grande do Sul, principalmente na capital. E isso tira a competitividade de quem produz essa carne aqui dentro do estado. E aí a estratégia é a seguinte: até essa pergunta eu deixei ali no plenário, eu falei, será que a pecuária gaúcha vai ficar competindo com esse tipo de pecuária de produzir uma carne barata, uma carne do dia a dia, uma carne commodity, ou ela vai de fato se assumir como um baita de uma possibilidade de produzir um produto de valor agregado para atender um mercado mais exigente e atender as grandes capitais do Brasil com esse produto que não é barato de se produzir, mas tem uma agregação de valor bastante importante.
O senhor falou que a cadeia produtiva, a suína, a de aves, investiu muito em tecnologia, em inovação. A pecuária de corte, a bovina, não?
Eles estão muito mais avançados do que a gente. Eles aceleraram esses investimentos até em função de um controle maior de cadeia, porque a maioria dos projetos de avicultura e suinocultura são projetos integrados, onde o integrador disponibiliza genética, disponibiliza nutrição. O ciclo é muito mais curto dessas atividades. Quando a gente traz isso para a pecuária de corte, o ciclo é muito mais longo. Entre a inseminação e o abate são 3-4 anos, né? E aí a integração não é possível, dificulta muito e com certeza eles evoluem nos últimos 50 anos numa velocidade muito maior que a gente. Mas isso mostra um caminho, que se a gente percorrer dentro da pecuária de corte, a gente vai se beneficiar muito em aumento de produção, aumento de produtividade e qualidade muito em breve.
Isso passa por quê? Pela mudança de mentalidade dos criadores, dos órgãos públicos, enfim, de onde passa essa mudança?
É difícil essa sua pergunta, mas eu acredito que passa por organização de cadeia. É fazer o pecuarista sentar com a indústria frigorífica, fazer a indústria frigorífica sentar com o produtor para entender aquilo que tem que ser produzido, quais os níveis de remuneração, se se faz contrato de fornecimento, contrato de produção, da mesma forma que a indústria senta com o varejo, com o mundo do food service, para atender quais são as demandas e poder organizar essa cadeia. Não é fácil, a gente está quebrando um grande paradigma, porque o que determinou ao longo desses últimos anos é oferta e procura, mas oferta e procura, ela não funciona quando a gente quer organizar a cadeia.
Para encerrarmos, o fato é que a tendência dos próximos anos é aumentar o consumo da proteína da carne, então todo mundo e praticamente também no Brasil.
Sem dúvida, a gente está tendo uma maior demanda, tanto de exportação, o mercado interno ele está sofrendo por falta de poder aquisitivo. A economia brasileira está passando por uma dificuldade que está tirando a carne da mesa do consumidor do dia a dia. Mas isso, uma vez ajustado, o mercado interno tem 200 milhões de consumidores que tem uma demanda, porque a carne é, de fato, o prato do brasileiro. O brasileiro é apaixonado por carne, apaixonado por churrasco. Você consegue comer carne todos os dias, diferente do frango e do suíno. Você não come frango todos os dias, você não come carne de porco todos os dias. Então, a gente naturalmente trabalha com uma proteína que dá muito mais prazer de consumir do que as outras proteínas.
O senhor disse que vai ter um evento aqui no Rio Grande do Sul nos próximos... Quando que é?
Vai ser em maio, final de maio, em Santa Maria. É um Meat Camp, que é o curso que eu faço de qualidade de carne, uma imersão de aprendizado aí no mundo da carne de qualidade e na cadeia de produção. Já vai ser a segunda edição. Ano passado a gente fez a primeira edição e esse ano vai ser muito bacana. A gente vai repetir, vai ser em maio. E depois eu coloco aqui meus contatos para, se houver interesse de alguém, vai ser um prazer.